O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, está no ar o quinto programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Eu sou a Gabriela Mansur e substituirei Clarice Setion como apresentadora nos quatro últimos programas da primeira temporada. Eu sou promotora de justiça, mas sou atleta amadora, treino para maratonas e acredito muito no empoderamento por meio do esporte, no empoderamento feminino por meio do esporte e defendo mais mulheres na gestão de esporte, como em todos os, ocupando aí todos os espaços necessários na política, nos cargos de liderança e onde nós quisermos estar. Nossa convidada de hoje é Patrícia Pimentel, gestora de patrocínios do Allianz Parque. Patrícia, que atua no mercado do esporte e entretenimento desde 2010, é profissional de comunicação com foco em gestão de projetos, planejamento de eventos e ativações. Pós-graduada em análise do consumo pela ESPM, Patrícia é especialista em live marketing e ações promocionais e tem em seu currículo grandes clientes como Allianz, P&G, Unilever, Samsung, Ambev e Liberty Seguros. Aqui conosco está o Pedro Paulo, gerente do projeto Mulheres na Gestão do Esporte. Aqui conosco também está o Pedro Paulo, gerente do projeto Mulheres na Gestão do Esporte. Patrícia e Pedro, boa tarde.
Boa tarde.
Patrícia, vamos começar nossa entrevista com você nos contando mais sobre sua vida profissional e como o esporte entrou nessa história. Mas já saindo de início da pauta, eu quero saber como é para uma mulher transitar num mundo que na nossa imaginação é eminentemente masculino e talvez machista, porque ele dá aí com o esporte, com o futebol.
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? O convite do Pedro e todo mundo que faz parte do projeto do Mulheres na Gestão do Esporte. Eu acho muito importante sempre a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que vale a gente desmistificar um pouco esse cenário, porque sim, é um ambiente machista quando a gente fala de futebol. Tem muitos homens trabalhando quando a gente usa nível de diretoria e tudo mais. Mas hoje, no dia a dia, assim, o dia a dia da sua rotina, você tem muitas mulheres trabalhando. Então, desde o início da minha carreira, eu tive grandes exemplos de grandes diretoras, boas chefes que estiveram junto comigo. E há, sim, uma presença muito forte de homens, mas as mulheres, elas conseguem trabalhar. E eu nunca tive nenhum problema no trabalho por ser mulher e estar trabalhando com esporte.
É bom a gente saber disso, porque a gente vê que as portas estão abertas para as mulheres trabalharem com aquilo que elas querem e conquistar os seus espaços. É. Achei bacana. Eu queria saber da sua vida profissional e como o esporte entrou nessa história.
Bom, assim, como todo adolescente, né, que entra na faculdade ali de publicidade, a gente começa falando, nossa, vou ser criativo, né? Mas a gente não sabe como a gente vai usar a criatividade no dia a dia sem falar, ah, você é um diretor de arte, você é um redator. Você fala, caramba, mas eu não sei desenhar, o que eu faço? Sempre fui muito comunicativa e acabei chegando no mundo do entretenimento. Meu primeiro emprego foi no Tom Brasil, uma casa de espetáculos, né? Ali como estagiário, o que a gente faz, né? Faz um pouquinho de tudo e quem, o estagiário que é esperto, além de fazer um pouquinho de tudo, você se mete em tudo que acontece e começa a conhecer muito mais o dia a dia. Então ali foi meu primeiro contato com projetos, com marcas. E onde é que estava o esporte, né? Quando a gente fala assim. Ele fazia parte do meu dia a dia como uma ferramenta do entretenimento. Ah, muitas vezes em eventos corporativos ou algum tipo de premiação que eles faziam, né? Então o esporte ele estava ali, mas ele não era o principal meio ainda. Eu segui minha carreira dentro de outras agências, muitas agências de ativação e eventos e tudo mais, e ali o esporte, ele mais uma vez, ele era uma ferramenta para comunicação. Por exemplo, em 2005, eu trabalhava na Plano 1, que é uma agência ali de ativação, a gente recebeu um desafio da Procter, né, da P&G. Vocês vão ver que durante a nossa conversa que a P&G, ela permeia muitos desafios da minha carreira. Um desafio que ela trouxe pra gente, imagina, uma escova de dente voltada para jovens, e ela precisava ter um desafio de uma limpeza radical. Como é que eu vou colocar uma escova de dente elétrica? Em 2005, quem é que usava escova de dente elétrica, né? E a gente precisava trazer isso pra cá. Então, o que a gente fez? A gente, num brainstorming ali, a gente falou, cara, vamos colocar o maior bungee jump que Campos de Jordão em São Paulo já viu, vamos levar isso pra lá e vamos fazer com que os jovens, eles tenham acesso a esse esporte radical e eles tenham acesso a essa escova. Então, era o quê? Você comprava uma escova dental e você ganhava o salto. Acabou que o case foi um sucesso, esgotaram todos os produtos, a gente teve que aumentar a nossa quantidade de dias do stand e tudo mais, e acabou que a gente foi até premiado num processo interno da Procter Global, como um projeto super inovador, com o esporte como uma ferramenta, né? Como até você falou na nossa apresentação, em 2010 mesmo, que foi dentro da minha carreira, de várias agências que eu já tinha passado, o esporte ele teve uma guinada, né, no meu dia a dia. Nessa época eu era planejamento de marcas dentro da Ogvi, e ali eu usava o quê? Eu fazia toda a parte de planejamento de marcas normais, e o esporte ele estava ali, permeando, mas não era o ponto focal. A Nine Sports ali, que é a empresa de marketing esportivo do Ronaldo, Fenômeno, ela ainda era um projeto muito embrionário lá dentro. E eu sempre ouvia o pessoal falando o que era esportes, e como aquela veia lá que eu falei lá atrás como estagiária, de se meter um pouquinho em cada coisa, sentou o Musa, que é o CEO hoje da Ogvi, e ele falou, Paty, me ajuda um pouquinho aqui nesse projeto com o Anderson Silva. Eu falei, gente, legal, quem é Anderson Silva, né? Não, ele é um lutador de MMA. Eu fiz, bacana, o que é MMA? E como planejamento, a gente começou a tratar aquilo como um projeto. Vamos atrás, estudar o conteúdo, o que é o MMA, quem é o Anderson Silva, e criar um case pra ele que a gente precisava trazer um negócio pro Burger King. E ali foi legal, assim. Eu lembro que esse foi o final de 2010, início de 2011 eu recebi uma ligação pós um carnaval. Segunda-feira, 8h30, esteja na famosa São Walter 499. Eu achei que era uma reunião. Era o quê? A sede oficial da Nine. Parabéns, agora você é projetos especiais da Nine. E o que muda na sua vida, né? O esporte, ele deixou de ser um meio, né? Uma ferramenta. E ele começou, assim, ele é um veículo transformador. Ele é um meio de comunicação. Ele começou a ser algo de inserção social, aproximação e agregação de todos os interesses de tudo. Então, como eu consigo aproximar uma marca e um público final? O esporte, muitas vezes, ele é a resposta, entendeu? Para mim, eu penso sempre no esporte como um projeto de entretenimento, que é algo maior. Se você parar para pensar em alguns projetos que a gente conseguiu fazer lá dentro, em 2011 a gente fez a estrela do Flamengo, que era a camisa do Flamengo, ele tem uma estrelinha, que é a estrela dos 30 do Mundial, né? E naquela época, em 2011, era a comemoração dos 30 anos do Mundial deles. A gente fez um projeto que, execucionalmente, é muito fácil de você fazer, que é você pegar uma pilha, de novo a Procter aí, como um parceiro muito legal, um cliente que acredita nos nossos desafios, a gente pegou a pilha Duracell e fez ela acender a estrelinha. Todos os jogadores entraram em campo com isso ali na hora de cantar o hino. Isso daí teve repercussão mundial. Todos os veículos de esportes falando de um projeto pequeno de execução, mas que ele teve uma reverberação muito grande. A gente teve um prêmio ali do Clube de Criação de São Paulo. A gente ganhou ouro em categoria mídia exterior. E através do esporte a gente começou a mudar um pouco a percepção daquela marca de Duracell, que estava muito longe dessa aproximação com o esporte e até com o seu público final. Tem uma série de exemplos que a gente pode começar a falar, lógico, desde em 2013 com a Brahma, com a gente fazia a parte digital, da plataforma digital do Movimento por um Futebol Melhor. E ali o Atlético Mineiro ia ter a final contra o Olimpíada do Paraguai. E eles acabaram ganhando. Dois dias antes deles ganharem, a gente falou, se esses caras ganharem, o que é que a gente vai fazer? Mais uma vez, uma ideia simples de você executar, a gente pegou uma Kombi, como se fosse aqueles vendedores de pamonha, e vamos colocar o galo acordando a vizinhança paraguaia às 6 da manhã, da ressaca do dia anterior. Isso daí saiu em todos os veículos esportivos, com a Brahma, né, chamando atenção e tendo esse link emocional com o consumidor. Eu acho que são esses pequenos detalhes que a gente consegue fazer no esporte, e assim que o esporte começou a fazer parte do meu dia a dia. Eu acho realmente que ele é uma dos pilares do entretenimento, e você começa a pensar no esporte fora daquela caixinha básica do televisão ou uma coluna de revista. Não, ele é um projeto que ele gera experiência, ele cria laço com esse consumidor. Depois disso eu passei para como consultora de planejamento e projeto para a Copa do Mundo. Eu fiz para a Liberty Seguros e Continental Pneus, basicamente desenvolver todo o planejamento das ativações das 12 capitais sedes, né? E aí eu fui convidada para ir para o Allianz Parque para fazer a gestão de patrocínios lá, que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais e vamos ouvir alguns desafios bacanas.
Eu acho super interessante. Daqui a pouco eu vou te convidar para desenvolver um projeto, porque para mim também o esporte é um elo entre várias causas sociais e um objetivo que a gente quer atingir. E a gente conseguiu fazer isso também com o combate à violência contra a mulher, trazendo um pouco do esporte e esse envolvimento como ferramenta de atingimento de objetivos. Bom, você é responsável pela gestão de patrocínios do Allianz Parque. Você pode contar para a gente um pouquinho das suas funções por lá?
Claro. Eu acho que como gestora de patrocínios, você tem um dia a dia muito próximo ali de agência, de atendimento, planejamento de contas. Então, a gente tem um contato diário, todos os dias, o tempo inteiro, eu falo com os meus clientes ali. Das entregas básicas, é zelar pelo contrato e todas as entregas que constam ali naquele documento. É, mas eu acho que além disso, que eu acho que é isso que faz a diferença no nosso trabalho, é entender quem é, quais são as marcas que estão lá dentro, quais são os consumidores e todos os canais que eles têm. Os canais que eles têm, quando eu falo de uma seguradora, eu vou falar do consumidor final, mas eu vou falar do corretor, eu vou falar do broker, eu vou falar da pessoa que trabalha lá dentro. Então, são diversos canais que a gente consegue atingir dentro de um patrocínio desse daqui. Entender também da Arena, porque a Arena, o Allianz Parque, quando a gente fala, ele não é simplesmente uma casa de futebol. Não, ela é um mundo multidisciplinar. Lá eu faço evento corporativo, a gente pode fazer show para 4 mil pessoas, para 5, para 12, para 18, a gente já fez tudo isso lá. Então, eu tenho diferentes canais lá dentro para ajudar o meu patrocinador a desenvolver melhor e atingir todas as metas deles. E dentro ainda do nosso escopo, que eu acho que essa é a parte que brilha muitos olhos, é de trazer novas ideias, até novas receitas para o nosso patrocinador. Independente do que ele traz para a gente já contratualmente, como é que a gente consegue trazer essas novas ideias para ele e utilizar da melhor forma possível todos esses assets que ele comprou, né? Então, e também, por que não, para a Arena, né? Então, é otimizar esse contrato que a gente tem lá dentro, trazendo essas novas ideias.
Bom, o Allianz Parque foi sobre o primeiro grande caso de name rights da Arena aqui no Brasil. E eu digo o primeiro grande caso porque não foi o primeiro. No início dos anos 2000, a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense, passou a se chamar Kyocera Arena. Mas o nome não pegou e todos continuaram a chamar o estádio pelo nome antigo. Você pode nos contar mais sobre o processo de negociação do name rights da Allianz e quais foram os resultados para a seguradora até o momento?
Bom, eu acho que vale a gente lembrar que além do Kyocera ali, a gente teve a Arena Fonte Nova, né, que ela também teve um acordo com a Itaipava, com o Grupo Petrópolis. Era um acordo de 10 anos, acabou que também não deu certo, mas não foi igual a eles, porque não pegou o nome, foi uma coisa mais de estratégia de marca. Mas além desses dois casos que a gente tem aqui no Brasil, falando do Allianz Parque, eu não posso falar muitos números aqui da Allianz, mas eu vou trilhar um caminho aqui para vocês entenderem e ligarem os pontos, né? A Allianz, ela é uma empresa multinacional, ela tem um capital aqui de mais de 21 bilhões de dólares no mundo. Para vocês entenderem a história dela, ela foi a empresa que segurou o Titanic, tá? Então, ela tem bastante história aqui para contar para todo mundo. Em 2015, ela voltou como a seguradora número 1 do mundo no guia do Brand Finance Global. Ela está como 41ª no ranking geral dessas 500 empresas, ou seja, ela tem bastante estrutura aqui. Então, respondendo a uma parte da sua pergunta, foi um negócio bem pensado e negociado? Foi, bastante, porque ela tem muitos números aqui que para você gerar um projeto desse. Quando você pensa no Brasil, a representação dele para a Allianz Seguros, ele representa 60% de todo o faturamento que ele vem quando você fala de América Latina. Ou seja, investir no Brasil era algo previsível e necessário para eles. A Allianz já tem como histórico, se vocês forem olhar, utilizar a plataforma de esporte como construção de marca. Na época, em 2013, quando a gente fechou o nosso patrocínio e anunciou, nós éramos a quarta arena, né? Seríamos a quarta arena já com o naming rights dele. Hoje ele já tem 6 pelo mundo. Além disso, eles fazem investimento em esporte como a Fórmula 1, o golfe, no surf, nos para-atletas. Então, ela tem um histórico ali e é natural esse tipo de investimento para eles. O que eu posso garantir para vocês é que, sim, a Allianz, ela conquistou um dos seus objetivos, que é aumentar a awareness dela aqui no Brasil. Ela conseguiu fazer que o objetivo de utilizar o name rights, né, o patrocínio, como uma ferramenta de aproximar essas comunidades, tanto a local e a global. O que eu digo de essa comunidade local e global? Eu tenho hoje aqui no Brasil uma grande paixão, que é o futebol. Então, para isso, eu vou nomear uma arena, que é uma arena de futebol, basicamente, né, na sua essência, e toda a parte multidisciplinar. Mas quando eu falo do um estádio da Allianz, Allianz Stadium, que fica lá na Austrália, ele vai usar essa paixão, mas ele usa essa paixão para o rugby. Então, são públicos diferentes, mas que com paixões ali que eles acabam se falando. Os esportes acabam não sendo os mesmos, mas a gente consegue garantir essa entrega para a Allianz. Rapidamente falando, até utilizando esse link com a Kyocera Arena, de que não pegou o nome, a gente fez uma votação lá no início, em 2013, quando a gente lançou, a gente colocou 3 nomes para votação, num site e a gente teve mais de 300 mil votos pelo mundo. A gente recebeu votação do Congo para falar, decidir o nome da arena no Brasil. Ou seja, a marca da Allianz bem exposta para todo mundo, rodando ali pelo mundo. É, em 2014 a gente foi premiada como uma arena, o projeto arquitetônico de inovação. Nós já recebemos em menos de 2 anos de inauguração 2 milhões de pessoas andando na arena. Nós temos mais de 700 mil seguidores no nosso Facebook. Ou seja, não posso falar muito dos números aqui de resultado, mas acho que dá para ligar os pontos que está todo mundo feliz ali, que o resultado tem aparecido.
Paty, apesar de não ter sido o primeiro caso de naming rights de arena do Brasil, foi o primeiro caso de sucesso, né? Porque, como a gente falou do Kyocera Arena, ninguém falava Kyocera Arena. Kyocera era uma marca fraquíssima, inclusive, que acho que ninguém, nem sei se existe mais ainda no Brasil, uma marca de celular, né? Eu lembro que o caso da Arena Fonte Nova, que virou a Arena Itaipava, na época, os especialistas de marketing questionavam e falavam assim, por que que, tipo, em vez de colocar esse dinheiro numa arena que todo mundo já sabe que chama Fonte Nova e que vai continuar chamando Fonte Nova, não pega esse dinheiro e investe envelopando o ponto de venda de todos os botecos de Salvador, sabe? E no caso do Allianz, realmente foi o primeiro caso bem sucedido, e eu acho que a construção disso se deve, assim, o sucesso disso também se deve que houve um trabalho desde antes da inauguração do estádio, já houve assim, um processo da escolha do nome e tal, e então isso colaborou mesmo para o sucesso, né? Então, apesar de não ser o primeiro, é o primeiro de sucesso do Brasil. Nossa. E eu só queria voltar um pouquinho na outra pergunta. Quando você falou da relação com as agências e com os patrocinadores, eles já sabem tipo, como utilizar as propriedades todas, ou vocês têm ainda que mostrar para eles? Porque é uma coisa nova aqui, né? A gente nunca teve, você vai na maioria dos estádios, não existe isso ainda. Eles sabem como utilizar todas as propriedades que eles têm? Ou vocês ainda têm que mostrar para eles como otimizar o dinheiro investido?
Quando você fala de um investimento numa arena, é o que você disse, né? É um caso muito novo. Ainda não se sabe, as propriedades estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, então a gente constrói muito, por isso que é muito importante a proximidade com o seu cliente, né? Na hora que você vai criar algum tipo de ação, você tem que entender qual é a marca dele e traçar junto aonde ele vai chegar. Então sim, a gente tem que pegar na mão deles ainda. Quando a gente fala no Brasil, e não é só no Brasil que isso acontece, tá? Mas quando a gente fala de investimento em patrocínio, muitas vezes as marcas elas gastam um dinheiro muito grande no pacote de patrocínio e ela esquece do dinheiro de ativação. Isso é, todo mundo já conhece, não é nada novo que a gente está falando aqui, isso ainda acontece muito e a gente ainda tem que pegar na mão dos clientes e ensinar isso para ele. Eu acho que é um dos papéis da agência, é um dos papéis do planejamento, e por isso que eu acho que o evento, o patrocínio ele deve ser muito bem pensado antes de ser fechado. Ele não deve ser, meu nome vai aparecer ali lá no rodapé e isso resolve. Não resolve, só você ter o nome ali como um patrocinador, como um apoiador de um projeto específico. Quando a gente fala de arenas, eu acho que é um mundo diferente, porque o seu contrato é esse, exatamente o vínculo que você tem. Você já tem pré-estabelecido o que é que vai acontecer. Então, você conversa um pouco antes com o patrocinador do que é que ele vai ter de entrega.
Ô, Paty, o Allianz possui outras 4 arenas espalhadas pelo mundo. Conta pra gente mais sobre essa família Allianz e se existe planos para ampliá-la.
Gente, é muito legal a família de arenas da Allianz. É um orgulho fazer parte desse projeto. A gente, até agora, isso é super recente, agora 16 de julho, lançou mais uma arena, então nós somos 6 agora no total. Então, hoje, o que a gente tem de arena aqui hoje no da Allianz, né? Elas são 5 arenas, 6 arenas agora contando conosco. A gente tem um histórico assim, no início, lá em 2005, teve o lançamento da Allianz Arena, né, que é super conhecida, que é de Munique. Lá eles trabalham muito fortemente o futebol com o Bayern de Munique, com o TSV. Depois disso eles lançaram o Allianz Park, com K aqui, que a gente está falando em Londres, é uma incrível confusão, todo mundo chama a gente aqui no Brasil de Allianz Park com K, enquanto aqui é com Q-U-E no final, mas lá é rugby que eles utilizam. Foi em 2012 ainda esse contrato. Finalzinho de 2012, muito próximos, eles lançaram ainda Allianz Stadium em Sydney, que tem 4 times de rugby que mesclam essa administração ali do local. Tem Allianz Riviera, que fica em Nice, ali na França. Também é um time de futebol ali, o time de Nice, final de 2012, início de 2013. Em 2013 a gente lançou o nosso, né, o Allianz Parque, a parceria com eles aqui para utilizar a casa como o clube, né, do Palmeiras. E essa última agora que eu falei, que é a Allianz Stadion, que ela fica em Viena, na Áustria, que é uma arena menor de 22 mil lugares ali, mas ela é do Rapid Viena também para o futebol. Então, sim, é um projeto muito grande. É uma estratégia global da Allianz. Como eu comentei, ela usa várias plataformas de esporte diferentes para juntar a marca dela. Vou dar um exemplo. Ela utiliza os naming rights, né, de todas essas arenas, de tudo mais, como construção de marca e awareness, né? E também aquela história de aproximação entre público local e global. Então, essa é a plataforma dele para naming rights. Quando a gente fala de Fórmula 1, ele vai usar mais para relacionamento one-to-one. Como é que eu vou trabalhar com os brokers, como é que eu vou trabalhar com os corretores, aquele relacionamento. E também para passar uma mensagem de segurança muito clara, né, com o safety car deles e a segurança da Allianz. Um outro exemplo é quando eles utilizam o Paralímpicos como uma mensagem motivacional e inspiracional para todos os corretores que eles têm e também para todos os funcionários. Então, assim, a plataforma de esporte está sempre junto com eles. Há um plano, sim, de expansão das arenas da Allianz e continuidade. Existe um encontro anual de todas as arenas. Nós aqui já conseguimos participar de dois deles. Em 2014, que foi em Munique. Em 2015, que foi em Nice. E esse ano a gente vai ter o orgulho de receber o encontro das arenas aqui no Brasil. Provavelmente no fim do ano. Basicamente é um encontro onde todos os principais gestores das arenas da Allianz, ela vem. Todo mundo conversa e troca experiências e gera uma unidade ali de comunicação. E como é que você deve trabalhar com todas as características diferentes que cada arena tem, mas como é que a marca Allianz está presente em todas elas. Então, sim, é um projeto bem legal e com um projeto de continuidade há muitos anos aí.
Bom, parabéns pelo seu envolvimento. As pessoas não estão vendo, mas eu estou. O seu brilho nos olhos enquanto você fala da família Allianz. Bom, agora daremos uma pausa na entrevista para falarmos sobre o case desse programa. Hoje é dia de conhecermos mais sobre o Match Against Poverty, projeto promovido pela ONU, que consiste em uma partida de futebol amistosa e que tem como objetivo arrecadar fundos para projetos do PNUD. PNUD é a sigla para Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Rede de Desenvolvimento Global da ONU. O projeto existe desde 2003 e é uma iniciativa dos craques Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane. Desde sua criação, o Match Against Poverty conseguiu arrecadar mais de 4 milhões de dólares e, na ocasião do seu lançamento, Ronaldo disse: "Usamos este jogo como uma forma de angariar fundos e conscientizar as pessoas sobre o fato de que a solução para este problema está em nossas mãos. É através do trabalho conjunto que vamos ganhar o jogo contra a pobreza." O evento é realizado operacionalmente por uma empresa através de uma concorrência. Até hoje já aconteceram 12 partidas, quase todas na Europa. Eu disse quase todas, pois uma delas aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre, em 2012. E a nossa convidada teve o privilégio de participar da realização desse evento. Patrícia, por favor, nos conte mais sobre esse projeto e principalmente sobre a partida que ocorreu aqui no Brasil.
Ah, esse é um outro projeto do coração que você vai... Pena que o pessoal não vai ver, mas além do brilho nos olhos, a gente vai ter um sorriso bem largo aqui na hora que a gente fala sobre ele. Eu acho que é importante a gente falar que foi uma iniciativa do próprio Ronaldo até de trazer pela primeira vez o jogo aqui para o Brasil, porque ele queria fazer isso, ele sempre participou como um dos embaixadores lá fora e ele queria ter o orgulho de trazer isso para o país dele, né? Só que a gente tinha um problema aqui, né? A gente ia convencer o board da ONU, Suécia e Nova York, o pessoal um pouquinho quadrado, de como é que eu vou tirar esse evento já constituído lá do continente europeu, né? Então a gente teve um grande desafio ali. A gente, lógico, se cercou de bons profissionais, então a gente teve uma ajuda de uma consultoria, né, de uma empresa portuguesa, que é a ISM, né, a International Sports Marketing, do Miguel Macedo, um grande amigo meu hoje em dia. Ele nos auxiliou muito para montar todo o projeto e convencer, né, esse pessoal de que a gente teria condições de sediar esse projeto aqui no Brasil. Além da ESM, a gente criou também uma parceria estratégica com o grupo RBS, já que uma vez que o evento aconteceu lá no Sul. Então a gente precisava desse apoio local ali com eles. Como eu falei, pessoalmente eu tenho um apego muito grande com esse projeto, porque eu tive o prazer, a honra até, de coordenar ele completamente, então amarrar todas essas pontas, todos os links de todas as plataformas que a gente tinha ali, e pra mim ele é um dos mais especiais assim da minha carreira. A gente teve 2 meses de incubação de projeto, basicamente num war room, a gente ficava numa sala fechada, criando, pensando, então vinha o pessoal de Portugal e ficava aqui, vinha o pessoal do Sul e ficava aqui, a gente criava e montava operacionalmente como é que esse projeto, qual era a estrutura viável, até pra gente conseguir apresentar pro board da ONU. Depois disso, a gente ficou 4 meses com desenvolvimento e captação de patrocínios. Porque como é que a gente coloca um projeto desse de pé, né? A gente contou com patrocínio de grandes empresas e, mais uma vez, a gente tem a Procter aqui como uma grande apoiadora, né? Ela entrou com Gillette Duracell como a marca principal, né? Trazendo um investimento, um aporte financeiro bacana e trazendo um auxílio pra gente na divulgação do projeto, que foi muito importante. Além disso, a gente teve patrocínio da GVT, Santander, Fiat, ou seja... Grendene, uma série de marcas lá do Sul que conseguiram contribuir e fazer com que esse evento ficasse de pé, né? Para a produção, a gente precisou de 2 meses em loco, porque a gente estava falando de um primeiro evento que ia acontecer na Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio era só pó naquela época, não existia, ela não estava pronta. Quando a gente começou a pensar lá atrás, ela estava muito longe da inauguração dela. A gente até se sentia parte da turma que fez a inauguração da Arena, porque o primeiro evento que aconteceu, que foi a coletiva de imprensa para todos os veículos do mundo, aconteceu antes da inauguração do primeiro jogo. Então, a gente fez esse primeiro evento lá dentro. Foi muito legal, a gente acompanhou, estava lá na inauguração da Arena. E a gente foi o segundo jogo realmente que aconteceu dentro da Arena do Grêmio. Então, esses 2 meses que a gente teve que ficar lá, eles foram bem intensos. E foi muito bacana a gente conseguir colocar esse projeto de pé. Falando um pouquinho de ativações que tiveram, eles fizeram, as marcas que trabalharam ali, elas fizeram muita coisa de relacionamento, com utilização dos ingressos, utilizar a marca, né, do Ronaldo, marca do Zidane, como essa campanha beneficente, né, como trazer um nome como a ONU, né, por trás. Então eles podiam trabalhar muito bem as marcas deles e colar, né, a estratégia de comunicação deles com esses nomes de peso. Foram feitas muitas promoções com o público final, além de uma ação que foi muito bacana, que tanto uma pessoa, a Gillette, conseguiu selecionar uma pessoa de uma entidade beneficente e a Duracell uma outra. Então foram 2 meninos carentes de duas comunidades. Eles puderam participar durante 15 minutos do jogo, jogando com essas grandes estrelas e ídolos mundiais. Então o cara teve a oportunidade de bater uma bolinha ali com o Zidane, com o Zico, com o Ronaldo. Então foi uma experiência única para aqueles meninos e que ela só pôde acontecer porque as marcas acreditaram no projeto e investiram dinheiro ali para acontecer. O jogo, ele teve transmissão aqui no Brasil pela Sport TV e pela RBS, então ali pela Globo Local, além de várias emissoras do mundo inteiro, porque isso fazia parte da captação de verba, né? Até pra gente conseguir colocar o projeto de pé, a gente precisava vender o sinal, né, de transmissão de TV. O modelo do negócio, a gente que desenvolveu, a gente teve que mexer um pouquinho no modelo de negócio que já existia lá na Europa, porque até mesmo para a gente minimizar o medo do board da ONU, a gente tinha que contar para eles que, olha, existe um mínimo garantido para vocês. Vocês não vão entrar em risco nenhum, vocês vão ter um valor mínimo que vocês vão receber de doação e, além disso, se a gente superar as expectativas, vocês vão receber uma porcentagem acima de todo o valor arrecadado do projeto. E o restante das partes entrava no risco ali, né? Então, felizmente, ninguém teve prejuízo, foi muito legal. A gente conseguiu arrecadar para a ONU, além do mínimo garantido para eles. Então, a gente conseguiu ajudar muitos projetos. A gente arrecadou mais de 360 mil dólares ali nesse evento. E, para mim, ele é, além de ter, né, esse contato muito pessoal assim, com o evento e de poder participar de cada momento, cada decisão que a gente tomou, eu estava ali presente. Ele é um evento muito importante porque ele junta todas as frentes do entretenimento, né? Que é o esporte, a paixão pelo ídolo, a paixão pela aquela pessoa que mostrou valores para você durante a sua vida. Ele é um projeto beneficente, ou seja, de inclusão social, de que ele ajuda as pessoas ali. E, gente, execucionalmente falando, ele é um evento para 50 mil pessoas numa arena que praticamente não existia. Então, ele é bem difícil de fazer, mas que a gente só via sorriso, só via o pessoal feliz ali no dia do evento. Então, para mim, é isso que aproxima as pessoas das marcas, essa experiência. como é que você faz com que a marca seja relevante para o dia a dia dessa pessoa? Ela vai falar, caramba, as marcas que entraram ali, elas possibilitaram eu ver o meu ídolo, que eu nunca imaginei que eu ia ver o Zidane jogando aqui comigo. Eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir participar disso. E quem é que trouxe, quem é que possibilitou? Essas marcas. Então eu acho que essa é a magia que a gente tem quando a gente aproxima o futebol de grandes eventos, né, de grandes plateias, com umas marcas que acreditam na gente no dia a dia.
Mas você tem todos os motivos para se orgulhar de fazer parte disso, porque esse é realmente um projeto incrível. E por mais que a ONU, né, tivesse o pé atrás de organizar o evento aqui, fora da Europa, todo o dinheiro arrecadado dos outros eventos vão para projetos fora da Europa, né? Eles fazem lá e mandam dinheiro para fora. Sim. Então eu acho que o medo deles era meio não ter a renda, né, de não conseguir levantar. E... Bom, 50 mil pessoas no estádio, com certeza estaria entre o top 5 de público do futebol brasileiro naquele ano, né? Porque a média do campeonato brasileiro são 12.500 pessoas por jogo. 50 mil nesse ano, acho que tivemos poucos jogos, agora em 2016, pouquíssimos jogos, se não me engano só dois, com mais de 50 mil pessoas no estádio. E quanto a experiência das crianças poderem jogar por 15 minutos ou das pessoas poderem jogar, isso é uma coisa que leva para a vida inteira, né, cara? O Zidane tava, até comentou, eu me lembro na época que ele comentou que ele não esperava ter uma recepção tão calorosa no Brasil, que ele, como carrasco brasileiro por duas vezes, ele falou, meu, eu cheguei aqui, todo mundo me ovacionando, eu nunca esperei na minha vida ter isso aí. Então mostra que a gente, que o futebol, a experiência é uma coisa, né, que por mais que o cara tenha sido o nosso carrasco algumas vezes, ele é visto como um ídolo, porque ele é um monstro como jogador, e porque ele também lidera um projeto como esse. Deixa eu te perguntar uma coisa, o dinheiro colocado pelos patrocinadores foi um dinheiro incentivado ou não teve isso no projeto?
A gente teve um só deles que entrou com uma verba incentivada ali, porque tem uma série de entraves quando você fala. Isso é um grande problema que a gente tem, né? Quando a gente fala de dinheiro incentivado aqui no Brasil, apesar de algumas vezes ele aparecer em aonde não deveria estar, quando a gente quer trazer para eventos sérios, a gente tem uma série de entraves e burocracias que... Mesmo este sendo um projeto que, como vocês viram, a gente teve tempo para trabalhar, né, foi um projeto de quase um ano inteiro de planejamento, mesmo assim algumas marcas não conseguiram ativar a verba incentivada deles para conseguir aumentar e ter mais gente participando junto. Então teve uma participação muito pequena, a maior parte mesmo veio da verba do budget de marketing em cada um deles.
Então se desse para captar a verba incentivada, teria uma receita muito maior, né? Isso que realmente a lei de incentivo ao esporte, ainda tanto federal como estadual, ainda está engatinhando aqui. Tem muitas amarras que não permitem arrecadar para projetos excelentes com uma grande finalidade como esse. E só completando, né, o dinheiro arrecadado foi para a Rede Esporte para Mudança Social, né, que a Ana Moser é uma das líderes desse projeto, e também para um projeto lá em Cabo Verde, né?
Isso.
Que é em parceria com a Afroreg, aquela ONG do Rio de Janeiro. Né? É isso aí. Pô, parabéns por ter participado nesse projeto.
Obrigada, gente. É muito orgulho mesmo de estar nesse projeto.
E é um orgulho ouvir também. Agora vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/mulheresnagestaodoesporte.
Estamos de volta com o programa e nossa convidada de hoje é Patrícia Pimentel, gestora de patrocínios do Allianz Parque. Continuando as perguntas sobre o Allianz Parque, todos sabem que a detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro não fala o nome do estádio. Como isso influencia no seu trabalho e quais as alternativas vocês encontraram para contornar essa situação?
Bom, gente, a Globo não fala, né? Todo mundo sabe. Mas todas as outras falam. Então, hoje a Fox fala, a Band fala, a ESPN fala, até a Globo.com chega a falar. Só a Globo ali na TV mesmo que não fala. Acho que é uma vitória por dia que a gente tem. Eu não posso comentar sobre detalhes de negociação ali entre as partes, mas o que eu posso dizer é que sempre há espaço para conversa. Isso daí vai mudando com o tempo. As nossas alternativas é cativar o torcedor ao nosso favor, é fazer o nosso trabalho diário, construir um hábito e mostrar para todas as emissoras e para o mercado brasileiro que o Name Rights ele não está aqui para brigar com ninguém, ele está para ajudar e para fortalecer e fazer com que a empresa do esporte, do entretenimento, seja cada vez mais tratada como uma empresa e menos como algo familiar, algo que venha do clube, que passa de gestão de um para o outro. Então, é trabalhar muito mais como empresa e as empresas de patrocínio estão aqui para ajudar, para fazer o mercado melhorar.
É, todo mundo sai ganhando com isso, né? Acho que tá difícil da Globo entender isso, mas nada que eu colocar isso num contrato futuro não mude.
E vocês planejam colocar em contrato a obrigatoriedade deles falarem o nome do estádio na próxima renovação de contrato dos direitos de transmissão?
Eu não posso fazer um contrato que inviabiliza um outro acordo comercial. Então, hoje, a Globo ela tem um acordo comercial com os clubes. Então, se eu faço um contrato meu que embarrera isso, vai acabar batendo no contrato deles e o negócio vai ficar inviável. Então, é o que eu falei. O tempo ele vai nos ajudar com essa cultura. Eu acho que é do dia a dia, é a percepção da importância do naming rights para as empresas e essa transformação cultural. A gente está... Há menos de 2 anos da nossa inauguração, a gente já conseguiu uma vitória bem grande de todas as outras emissoras falarem. Vamos, baby steps, que a gente chega lá.
Em relação aos patrocinadores da Arena, quais são atualmente e quem são eles?
Hoje a gente tem, além do Name Rights com a Aliança Seguros, a gente tem a Prevent Senior, né? Ela tem um contrato conosco de 5 anos. Nós temos, basicamente, e até engraçado dizer, nós temos todas as concorrentes e todas as seguradoras, elas têm camarotes corporativos lá dentro, camarotes grandes, contratos de longa duração conosco. Nós temos outros parceiros e empresas de fornecimento exclusivo, como Siemens e alguns contratos que a gente trata lá dentro. Temos uma série de outros contratos em negociações que a gente ainda não pode divulgar, mas tem muita coisa acontecendo lá dentro ainda.
Quantos camarotes vocês têm e qual é o percentual de venda já até o momento?
A gente tem... É que muda um pouquinho as contas porque a gente conta como um camarote, às vezes ele é um agrupamento de 5, né? A gente tem uma média de 180 camarotes ali, a gente já tem vendidos, comercializados mais de 75% de todos eles.
Mais uma pausa em nossa entrevista para falarmos sobre o assunto da atualidade relacionado à área de atuação profissional da nossa convidada.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/Mulheres na Gestão do Esporte.
No programa de hoje, conversaremos sobre o caso de naming rights do estádio do Denver Broncos, time de futebol americano do estado do Colorado. Desde 2011, o estádio levava o nome Sports Authority Field at Mile High, em menção à gigante rede de varejo esportivo norte-americana. A Sports Authority tinha um acordo de US$ 150 milhões com o Denver Broncos, pelo direito de naming rights do estádio por 25 anos. Acontece que Sports Authority, empresa fundada em 1987, que chegou a ter mais de 460 lojas espalhadas por 45 estados dos Estados Unidos, entrou em processo de falência em março desse ano. Muitos dizem que um dos principais fatores para a falência da Sports Authority foi o alto valor investido no direito do name rights do estádio em questão. Fato é que a empresa não poderá honrar com seu compromisso com o Denver Broncos, que estava previsto para durar até 2036. Patrícia, você pode nos contar mais sobre esse caso e quais são as alternativas que o Denver Broncos tem?
Gente, esse é um caso que está deixando todo mundo maluco lá. Eles estão a uma semana do início da temporada do Super Bowl e é o estádio com o time vencedor do Super Bowl e eles não têm o patrocinador principal, eles não têm o naming rights, né? Eles estão com uma placa de uma empresa que não existe mais, ainda instalada lá. A gente não sabe até, brinca-se muito se isso daí foi uma falta de sorte deles ou se realmente foi um contrato mal feito, porque... Há meio que um karma aqui com a pobre da arena ali do Mile High, né, que é como o pessoal chama. Porque vai ser o terceiro nome em uma década. Porque antigamente ela era o Name Rights pertencia à Invesco, que também não conseguiu honrar com os patrocínios, passou o contrato dela de patrocínios na metade para a Sports Authority. A Sports Authority também teve esse problema para conseguir manter ali honrar os compromissos dela. Um grande... problema que eles têm agora é a proximidade do campeonato acontecendo. Eles abriram um bid ali, uma concorrência, para que outras marcas quisessem investir. Você imagina que a avaliação das pessoas, dos profissionais, é que um naming rights desse deveria valer pelo menos os 15 milhões. Eles estavam com um bid ali de 4, 5 milhões. Eles não conseguiram ninguém que quisesse fazer esse aporte de verba agora. E das últimas notícias que a gente teve essa semana, o próprio Bronx vai assumir essa dívida de 3,6 milhões ali por ano, que vai fazer o pagamento para a administradora do estádio. E a Sports Authority vai ter que pagar ali uma multa para eles, mas é uma multa de 50 mil, alguma coisa muito menor considerando o valor do investimento. Acho que o importante que a gente tem que pensar, o que a gente tem que levar, né, para o nosso mercado é... Como é que um investimento de marketing pode ferir comercialmente uma empresa, né? A Sports Authority, a gente não pode afirmar, claro, que foi culpa do naming rights que fez com que ela fosse à falência, mas 19 milhões ali de dólares dói no bolso de qualquer um, né? Então, que desestabilizou um pouquinho, desestabilizou. Por isso que ele tem que ser um projeto muito bem planejado. Os contratos devem ser muito bem negociados. E muito bem negociados para o patrocinador, muito bem negociados para a arena, e até mesmo tem que ser estudado para o público final, porque o público nunca gostou de chamar esse estádio nem de Invesco Field, ele chamava de Mile High. Quando era Sports Authority at Mile High, também era o Mile High, e o próximo nome, provavelmente, eles vão continuar chamando o estádio como eles bem entendem. Então tem que agregar e tem que fazer um trabalho muito forte com a comunidade, né? Fazer com que eles abracem um pouco essa ideia e tragam um retorno melhor. Eu acho que é isso que a gente tem para falar desse projeto aqui. O que a gente tem que chamar a atenção é que até mesmo na indústria consolidada americana do Super Bowl, hoje ela está lutando para sobreviver e para conseguir trazer um patrocinador para o grande campeão do Super Bowl. Isso é o que mais me assusta aqui, há uma semana da temporada. É algo difícil da gente pensar no dia de hoje.
Isso mostra duas coisas, que quando não bem planejado... Até lá, na liga, né, que mais arrecada no mundo, pode dar problemas. E quando a gente não tem o apoio do público, isso também vai dar problema, né?
Exatamente.
A gente tem, fazendo um paralelo aqui, o Corinthians não conseguiu vender o naming rights da Arena Corinthians. E eu tenho certeza que quando vender... pessoas vão continuar chamando de Itaquerão, Arena Itaquerão.
Falei sobre isso hoje, inclusive.
Então a gente tem talvez um presságio aí.
Por isso que é importante o envolvimento, né? Que a gente fez isso no Allianz Parque no início, antes da gente lançar o nome, a gente fez aquela votação com a comunidade. A gente lançou três nomes. E o Allianz Parque, o Parque, ele vem como uma homenagem da herança do Parque Antártica, entendeu? Então é algo que a gente envolveu a comunidade para conseguir trazer esse nome para o dia a dia deles.
E todo mundo, menos a Globo, chama o Allianz de Allianz Parque, né? Até torcedores dos outros times, ninguém luta contra esse nome, né? É um nome que pegou, é um trabalho, realmente é um case de sucesso mesmo. Ao contrário do Sports Authority.
Vamos para outro intervalo e já voltamos com o último bloco do programa.
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.
Estamos de volta com o programa Mulheres na Gestão do Esporte, hoje com a participação de Patrícia Pimentel como nossa convidada. Ainda sobre os patrocinadores do estádio, Patrícia, quais as propriedades de arena que são entregues? Você pode nos contar um pouco como é feita a precificação das cotas e se existem diferentes categorias?
Olha, a gente tem algumas cotas básicas, né, que vão fazer entrega de visibilidade de marca, placa nas alamedas, que é o caminho onde as pessoas andam dentro da arena, nos andares, o tier dressing, que é aquele anel que fica visível para todo mundo quando você está dentro do campo. A gente faz entregas de ação de relacionamento, camarote, data de evento, pode ser um evento no campo, pode ser um evento corporativo, centro de convenções, reunião lá dentro, utilizar o tour como uma ferramenta. Então, o que importa é que a gente trabalha cada patrocinador sob medida. A gente, lógico, a gente tem que fatiar a arena, pensa como se ela fosse um shopping, né? Ela é setorizada, a gente verifica a visibilidade de cada uma dessas entregas, a gente tenta desenhar e criar uma afinidade com a marca. Ou seja, é um projeto de planejamento de marca para cada cliente, né? Então, existem cotas básicas, não vou falar que não tem. Existe a cota Sector Naming Rights, por exemplo, que a Prevent Senior tem do primeiro andar e a gente tem aberta a do quinto andar ainda para venda. Mas tudo pode ser criado lá dentro. A gente tem um universo de possibilidades muito grande.
Desde a inauguração do estádio, quais as ativações de patrocínio tiveram mais repercussão?
Ah, eu acho que eu sempre vou bater na escolha do nome do evento, apesar de não ter sido um evento, mas aquela criação do site para esses três nomes que eu já citei algumas vezes, foi muito legal ter mais de 300 mil votos, até o pessoal do Congo votando pra gente. Eu acho que isso fez a marca da Aliança reverberar para todos os lugares do mundo e começou a se falar muito sobre a Aliança dentro do Brasil, então foi uma construção da marca deles. Quando a gente fala dentro da arena mesmo, eu acho que a gente teve um case agora super recente, que era uma das entregas de contrato da Aliança, mas ela fez uma parceria com a Cinépolis e com a Fox Filmes, trazendo o Independence Day, né, a pré-estreia do Independence Day para uma arena. Foi uma quebra de barreiras do cinema, foi um evento super elogiado e saiu em todos os tipos de colunas de cultura e de entretenimento e até mesmo de esporte aqui no Brasil. Saiu em alguns lugares lá fora falando desse evento, que era um evento de cinema para 4 mil pessoas dentro de um estádio. Então isso foi um projeto muito legal da gente fazer, foi mês passado, foi bem legal. Teve um resultado bacana para a Aliança. Quando a gente pensa também, a gente teve eventos muito diferentes dentro de uma arena de futebol. Se você pensar a final do League of Legends, né, que é da Riot, aquele jogo de videogame, trouxe 12 mil pessoas para dentro da arena para jogar, assistir a final de dois times jogando videogame. Foi um negócio que teve cosplay, teve 8 minutos de Globo, teve muita marca aparecendo aqui. Indiretamente para a própria Allianz, como você tem todos os anéis ali com o nome do Allianz Parque e da Allianz Seguros, isso daí vazou na Globo dentro de 8 minutos de Fantástico, com um evento de videogame acontecendo numa arena de futebol. Então eu acho que é esse fator do inesperado que a gente consegue trazer, que traz esses cases de sucessos dentro da arena. Porque colocar uma placa de futebol ali é esperado. Tipo, trazer um jogo de videogame e colocar 12 mil pessoas pra assistir isso e fazer um campeonato de cosplay, eu acho que é aí que a gente consegue trazer. Eu acho que o nosso objetivo, e é muito até um brilhinho nos olhos meus aqui, tipo, a gente quer conseguir fazer um case como no Estádio da Luz esse ano, do Benfica, que eles usaram a Emirates, que é o patrocinador deles, e eles fizeram aquela parte da orientação de segurança com as comissárias de bordo, então mostrando onde eram as saídas e tudo mais. Esse foi um case que ganhou Cannes esse ano. Por que não, né? Aguardem, né? Vai que esse ano que vem a gente traz algum case também pra ganhar um leãozinho.
O Allianz Parque é a definição de arena multiuso, né? Impressionante. Isso ainda sobre o League of Legends, 12 mil pessoas, de novo, é maior do que a média de público de grande parte dos times da Série A. A gente vê que times com estádio com capacidade grande não colocam nem 10 mil pessoas, e isso é impressionante. Isso mostra também a força do esporte eletrônico que vem ganhando, né? Isso eu acho que é até um assunto legal para um próximo podcast.
Teve um TEDx lá também.
Teve.
E foi muito legal. Eu participei de um no estádio, na Sala São Paulo, e fiquei encantada quando eu vi que seria lá no estádio. Em relação aos resultados financeiros apresentados pela Arena até o momento, estão de acordo com o que era esperado pela Allianz?
Números e números, né? Não posso falar muito, mas olha, acho que o pessoal de casa aqui não tá vendo, mas o meu sorriso tá bem largo. Então, a gente tá feliz com os resultados, tanto com a própria Aliança Seguros. A gente foi feita uma pesquisa ali que tem números bem bacanas e representativos, que eles devem soltar esses números ainda até o fim do ano. Mas sim, os resultados eles estão dentro do esperado, até um pouco acima do que a gente imaginava, considerando o histórico que eles já têm, né? Que eles têm o histórico de todas as outras arenas. Então eles já têm uma lição de casa feita, já sabe uma média de investimento que poderia vir por aí.
Para encerrar, Patrícia, uma pergunta sobre os Jogos Olímpicos. Qual a sua opinião sobre as ativações que foram realizadas pelos patrocinadores antes e depois do início dos Jogos?
Olimpíadas, gente, eu ainda vou, tá? Não fui ainda conhecer o Parque Olímpico, mas assim, quero dizer que eu fiquei encantada com a abertura e com todo o cuidado que a gente fez para tirar todo mundo que tá colocando o Uruca em cima das nossas Olimpíadas aqui no Brasil. Eu acho que o assunto, gente, quando você pensa aquele assunto velho que eu até já levantei aqui da briga de investimento de patrocínio versus ativação. Não adianta quando vem um patrocinador, ele investe muito no valor da cota e a ativação acaba que ela fica muito pulverizada. Às vezes ela é algo relevante para uma pessoa, mas o impacto para o geral você tem menos. Eu acho que a grande vitória que a gente tem aqui é no mundo digital. Saiu ontem até uma matéria no E-Mensagem falando um pouco sobre a análise de todas as menções que tiveram única e exclusivamente no dia da cerimônia de abertura. A gente teve mais de 111 menções e interações diretas com as marcas, ou seja, a Samsung conseguiu neste dia tipo 14,6 mil interações com o público dela, ou seja, é um número muito grande. Então eu acho que essa vitória do digital que a gente consegue, a gente vai falar, lógico, Samsung teve, McDonald's, a Coca-Cola, todo mundo conseguiu falar. Eu acho que isso vai pro bem, isso vai pro mal. A gente tem, lógico, um caminho aí diferente acontecendo no live marketing ou below the line, cada um chama, né, essa nossa vida de um nome, mas eu acho que uma vitória, um novo caminho sendo traçado por ele é, além do o que acontece ali ao vivo, muda-se muito agora com a época do streaming, né? Com os Snapchats, com o Instagram Live. Então, a partir de agora, o nosso consumidor, ele vira um porta-voz da nossa marca. E quando acontece uma coisa, quando todo mundo falou super bem da inauguração, mas chegou no dia seguinte e não tinha comida no Parque Olímpico, todo mundo começou a falar da Coca-Cola, porque a Coca-Cola não tem nada a ver com abastecimento de comida, mas ela era quem estava com todos os guarda-sóis ali, fazendo, né, ajudando a estrutura. Todo mundo começou a falar da Coca-Cola, 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 e eles tiveram que, rapidamente, o comitê ali trazer food truck, fazer alguma nova forma de abastecimento. Então, por quê? Porque o público final tá com a sua marca na boca, ele é o seu porta-voz. Então, eu acho que a vitória que a gente tem, a grande diferença realmente é no mundo digital, que cada vez está dominando o nosso meio de comunicação.
Em parte, eu acho que além do que você já mencionou algumas vezes, das empresas não conseguirem mensurar, colocarem muito dinheiro na cota e depois não ter dinheiro para ativação, o que, na minha opinião, é meio inaceitável em 2016, né? O profissional não saber como fazer essa relação. Eu acredito, na minha opinião, a gente teve o lance também de uma pequena rejeição da população brasileira pré-Jogos Olímpicos, depois de tudo o que aconteceu a partir de 2013, Copa das Confederações, Copa do Mundo. As marcas não queriam, eu imagino que muitas marcas não quiseram colocar uma grana muito grande, com medo de ficar, tipo, de se queimar por estar atreladas aos Jogos Olímpicos, né? O que é um grande absurdo, porque a gente é o maior evento esportivo do mundo, é uma coisa maravilhosa, e não deveria ser assim. Acho que, graças a Deus, está dando tudo certo por enquanto, e a gente está conseguindo entregar pelo menos o que a gente prometeu, né?
A gente tem ainda a questão do blackout, né? Você não pode nem fazer marketing de guerrilha se você não faz um aporte financeiro muito grande junto com o comitê. Então, isso afasta muitas marcas. Ou algumas marcas, tradicionalmente do esporte, elas têm um prazo ali, uma margem, que elas não podem falar mais nada durante o período das Olimpíadas. Você vê que a Puma desaparece agora um pouco. Uhum. Mas eu acho que é importante você acreditar no esporte. Por mais que a gente esteja, lógico, num momento de crise política, crise financeira acontecendo no país, as marcas, elas têm que acreditar que, na hora que a gente coloca uma Olimpíada aqui acontecendo na TV, todo mundo está torcendo pelo Brasil, e que, por mais que a Baía de Guanabara esteja suja, todo mundo vai torcer ali para um resultado bacana.
Essa questão do blackout é interessante. Eu estava conversando isso com uma colega minha durante a abertura, porque eu acho que o Comitê Olímpico Internacional tinha que ser um pouco mais flexível, porque muitas marcas que investem no esporte não podem aparecer. Vamos dar um exemplo, tipo a Caixa. A Caixa é... Sem a Caixa, o paradesporto brasileiro não ia existir.
Sim.
E elas não podem... E agora, na época da Olimpíada, ela não pode falar nada, porque o Bradesco é o patrocinador oficial. E daí, assim, uma empresa que sustenta, né, o paradesporto brasileiro, ela some, e daí quem leva o louro é o Bradesco, que não faz, assim, praticamente nada pelo paradesporto, né? É isso aí.
A Puma tem que sumir com o Bolt nesse período. Imagina, é um grande ícone do esporte, do atletismo que a gente tem mundial, o cara tá aqui no Brasil e eles não podem usar esse asset que eles têm agora, eles têm que usar a gravação antes ou depois.
Bom, são exemplos de que o esporte empodera mesmo, Patrícia. A gente acredita muito nisso. Não só o empoderamento feminino, mas como o empoderamento da população brasileira de uma forma geral, que despertou com a abertura dos Jogos Olímpicos. Agora, para encerrar nosso programa, a sessão Almanac.
Almanac!
Hoje vamos falar sobre a judoca Rafaela Silva, que acaba de se consagrar campeã olímpica na categoria até 57 quilos. Rafaela cresceu na favela carioca da Cidade de Deus. A judoca tinha 7 anos quando seus pais, preocupados com o tempo gasto brincando na rua, a inscreveram em aulas de judô, levando à academia onde Geraldo Bernardes dava aula. A iniciativa era mais uma tentativa de domar a filha briguenta. Os pais com frequência recebiam advertências da escola e as brigas na rua se sucediam. Junto da irmã Raquel, Rafaela foi levada por Geraldo ao Instituto Reação, criado pelo ex-judoca Flávio Canto, bronze em Atenas 2014. E que tem escolinhas de esporte em áreas carentes do Rio. Até hoje, Geraldo é o treinador de Rafaela no polo da reação do subbairro do Pechincha, em Jacarepaguá. Segundo Geraldo, ela não obedecia a ninguém, brigava muito. Nas primeiras aulas, foi notado que tinha boa coordenação, agressividade importante, tendo sido considerada um diamante bruto ali. Embora não fosse a mais alta, tem 1,68m, em sua categoria, peso leve até 57, tinha envergadura muito boa e os braços longos. Isso dá vantagem, pois ela pode abraçar a oponente. Também pode escolher uma distância que a favorece na pegada. No Instituto Reação, seu talento foi lapidado. Em 2008, foi campeã mundial júnior sub-20. 3 anos depois, no Mundial de Paris, acabou perdendo aquela final contra a japonesa Aiko Sato. Com apenas 20 anos, foi a sua primeira Olimpíada em Londres e quase decidiu encerrar a carreira após o fracasso. Rafaela vencer a primeira luta e estava em vantagem contra a húngara Caracas, mas foi desclassificada por um golpe legal, por ter iniciado um ataque diretamente pela perna da adversária, o que havia sido proibido por uma mudança de regra 3 anos atrás. Ainda no tatame, ela chorou, admitiu o erro e lamentou a eliminação. De volta à Vila Olímpica, extravasou a raiva batendo boca com torcedores nas redes sociais. Foi xingada e xingou de volta, sendo dura mesmo com alguns que a abordaram sem desrespeito. Também foi vítima, porém, de ataques racistas. Voltou ao Rio triste com a derrota e ainda mais com os episódios seguintes, que ganharam repercussão. Ficou quase 4 meses sem vestir um kimono, como lembrou seu treinador. Convencida a não desistir, superou essa decepção e retomou os bons resultados ainda em dezembro de 2012, com o bronze em World Masters. 4 anos mais tarde, conquistou o tão sonhado ouro olímpico em 2016, no Rio de Janeiro, perto de onde tudo começou.
É, alguns comentários sobre isso, né? Primeiro, o Instituto Reação é um projeto maravilhoso do Flávio Canto. O trabalho que eles desenvolvem, acho que são mais de 900 atletas hoje, e mostra que sim, o caminho pela transformação social através do esporte. Ele não visa formar judocas de alto rendimento, né? Mas assim, apresentar uma alternativa de vida pelo esporte. Daí assim, aquela coisa que a gente compartilha, né, muito, Gabi, que o esporte é você não precisa praticar para virar um atleta de alto rendimento, né? Os valores que o esporte te dá, assim, você já vai usar para qualquer área que você for seguir na sua vida, né?
Sim, então, a gente transfere para a vida pessoal disciplina, que você pode extravasar seus limites, que você não pode desistir de nada. E assim, foi até criado um meme com a vitória da Rafaela. Lute feito mulher, lute como mulher, jogue como mulher, que também, aí trazendo o exemplo da Marta, isso para nós mulheres é muito importante, que pode mostrar que a gente tem potencial para estar em todos os locais.
Sim, sem dúvida.
E você acredita muito nisso, né, Pedro Paulo? Total. Então aqui eu já faço elogios à sua pessoa, que abraça essa causa, e com esse podcast de mulheres na gestão do esporte, é muito importante trazer grandes mulheres aqui, como a Patrícia, para falar sobre suas histórias e serem inspiração para outras mulheres que querem conquistar aí os espaços delas.
É, e as mulheres estão conquistando dentro, pelo menos na área esportiva, se a gente for pensar nas últimas Pequim, Londres e agora, até o momento, né, que está sendo gravado esse podcast aqui no Brasil, foram 3 medalhas de ouro em Pequim, 2 delas por mulheres, a equipe de vôlei feminino e a Maureen Mag, a única masculina tinha sido o César Cielo. Em 2012 a gente teve a Sara Menezes e a equipe de vôlei feminina de novo, e a única masculina foi o Arthur Zanetti, e agora a gente tem 1 medalha de ouro só até o momento com a Rafaela Silva. Então assim, tá na hora de quebrar esse mito que esporte é coisa de homem, porque as mulheres...
Já quebrou. Você tem alguma dúvida de que o futuro é feminino?
Não, nenhuma, que bom, né?
Porque... Eu olho pra televisão, só vejo mulher jogando e fazendo esporte nessas Olimpíadas.
Então é isso, acho que ela merece muito essa luta, tanto que na final foi muito... Quando ela encaixou aquele Vasari, ela ficou olhando desesperada, porque ela usou o cotovelo direito, né? E daí na hora deve ter passado um filme na cabeça dela da eliminação usando o braço, mas sim, realmente ela não... A arbitragem foi coerente, aquilo não foi um golpe legal, e muito mais do que merecido. Parabéns pra ela, parabéns pro Instituto Reação, que tem tudo a ver com a transformação social, e é isso aí, é o esporte mostrando que transforma, né?
Transforma muito. E assim encerramos o quinto programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Hoje tivemos a presença de Patrícia Pimentel, gestora de patrocínios do Allianz Parque, com brilho nos olhos, extremamente simpática. Falamos bastante sobre os negócios que envolvem o Name Rights, o estádio do Palmeiras. Falamos também sobre o projeto Match Against Poverty, promovido pela ONU, e sobre o caso do Name Rights, o estádio do Denver Broncos, equipe da NFL. Para completar na sessão Almanac, contamos a história de Rafaela Silva, judoca que ganhou a primeira medalha de ouro da delegação brasileira nos Jogos Rio 2016. Obrigada mais uma vez, Pedro Paulo, pelo convite. Obrigada, Patrícia, também, por estar aqui conosco.
E eu que agradeço vocês duas. Obrigado, Gabi, por aceitar participar desse projeto como apresentadora até o final da primeira temporada. Obrigado, Paty, pela presença, sempre acrescentando bastante. Vale lembrar que, né, vocês duas participaram da primeira edição no primeiro simpósio da Mulheres, a inserção da mulher na gestão esportiva. A Gabi como apresentando o caso Empoderamento da Mulher através do Esporte. E a Paty no painel A Mulher e o Marketing Esportivo, né? Então, obrigado, vocês fazem parte do projeto desde o começo.
Sempre um prazer.
Gente, eu quero agradecer a vocês. Obrigada, Gabi, por toda a simpatia. Obrigada ao Pedro pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante poder dividir os projetos e histórias. Conseguir inspirar as mulheres e tirar aquele misticismo de que só o homem tem lugar em grandes projetos dentro da gestão do esporte. Eu acho que a mulher, ela pode. Se você quer, seja mulher, homem, amarelo, branco, azul, verde, você consegue, você vai fazer. Eu acho que você tem que querer. Eu acho que a sua vida tem que pensar em construir mais que um currículo. Você tem que pensar em construir uma história de vida bacana que vem com esse brilho nos olhos e um sorriso no rosto, sabe? É pensar em projetos que tragam um sorriso no rosto pra você, que sendo mulher, sendo homem, sendo o que você for, você vai conseguir, vai ter sucesso na vida.
É isso aí, obrigado, Paty, e parabéns pelo seu trabalho. E, bom, Allianz Parque é um modelo aí de gestão. Apesar de corintiano, eu não tenho nada, não tenho como não admitir e, sei lá, achar que é maravilhoso mesmo.